O item 1 da pauta é o projeto de lei do Senado, PLS 324, de 2011, matéria não terminativa. A lei modifica a lei 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que criou o programa Universidade para Todos, com a finalidade de permitir que estudantes estrangeiros sejam beneficiados por esse programa. A autoria do projeto do senador Marcelo Crivella, a relatoria é do senador Cristóvão Buarque. O relatório é pela aprovação da matéria com a incorporação das 3 emendas apresentadas pelo autor. Observações. A matéria vai à Comissão de Educação, Cultura e Esporte em decisão terminativa. Portanto, aqui ela não é terminativa. E a matéria constou da pauta da reunião da comissão no dia 15 de maio. E eu concedo a palavra, com muito prazer, ao relator, senador Cristóvão Buarque, para apresentar o seu relatório.
Bom dia, senhora presidenta. Bom dia, senhor senador, senhoras senadoras. Antes de ler o meu relatório, eu quero fazer uma pequena declaração. Se nós olharmos a educação brasileira, especialmente superior, e todo o impacto da superior sobre a educação básica, nós vamos ver que por trás disso, em grande parte, está bolsa de estudos concedida a estudantes brasileiros em países estrangeiros. Eu, aliás, sou um exemplo disso, com a bolsa do governo francês lá nos anos 70. Nós sempre recebemos esse apoio para formar os profissionais brasileiros. É mais que justo que o Brasil, no momento em que atravessa, passe a dar contribuições a países mais pobres que os nossos para formar os seus cidadãos. Isso, de certa forma, está sendo feito numa universidade criada no governo do presidente Lula, que visa trazer para o Brasil estudantes universitários de países da África, da Ásia, da América Latina. No fim, saiu diferente do que eu imaginava. Eu imaginava que essa universidade seria apenas uma entidade pequena e administrativa que desviaria os estudantes para as universidades já existentes. E, no fim, o aluno sairia com um diploma com 2 carimbos da universidade onde estudou e da universidade essa que teria por finalidade trazer universitários de fora do Brasil. No fim, preferiu-se fazer uma universidade mesmo fisicamente à parte no interior do Ceará, que começa a funcionar. Mas, deixando de fora esse do ensino superior e das bolsas de países para estudantes, nós temos outro tipo de solidariedade. É a solidariedade com estrangeiros que emigram para o Brasil. Os filhos dos imigrantes brasileiros lá, ou seja, nossos emigrantes na ótica do Brasil, chegam aos Estados Unidos e têm vaga na hora nas suas escolas. Na hora. E nos países europeus, eles têm vagas nas escolas. Ou seja, eles são abrigados, acolhidos. Nós precisamos fazer, a meu ver, um gesto parecido, sobretudo em um mundo globalizado, em que cada vez mais as fronteiras nacionais são fronteiras de cultura, não de economia e de sociedade. E de cultura é preciso manter essas fronteiras, porque elas enriquecem a humanidade pela diversidade. Então, nós temos no Brasil a possibilidade de fazer esse gesto apoiando estrangeiros residentes no Brasil, que preencham as mesmas condições dos brasileiros de renda, de nota do Enem, para que recebam apoio em projeto tipo ProUni. É uma manifestação de solidariedade compatível com o mundo globalizado. É nesse sentido que o meu parecer favorável ao projeto do senador Crivella. Parecer que eu passo a ler. O projeto, senadora Ana Amélia, objetivo alterar a Lei 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que criou o programa Universidade para Todos, com a finalidade de permitir que estudantes estrangeiros sejam, por igual, beneficiados pelo programa. Em sua justificativa, o autor sustenta que uma das deficiências observadas nas universidades brasileiras é o reduzido contingente de estudantes estrangeiros no seu corpo discente, que realmente é uma característica que indica a qualidade da universidade é o aumento do número de estrangeiros. O nosso é pequeno. Essa circunstância, segundo entende, é traço impróprio em um mundo marcado pelo multiculturalismo e pelo dinamismo dos intercâmbios em todos os aspectos da vida social. Ele alega ainda, o senador Crivella, que o número de estrangeiros nas mais respeitadas universidades estadunidenses está por volta de 20% do quadro discente. E na Universidade de São Paulo, que é a melhor de nossas todas, esse índice mal chega a 3%. Lembra, por fim, que a proposição confere prioridade aos candidatos de países africanos e latino-americanos de modo a fortalecer os laços com as nações vizinhas e promover a integração cultural com os estados africanos. Não foram apresentadas emendas ao projeto no prazo regional. E após análise por essa comissão, a proposição, como a senhora disse há pouco, segue para a Comissão de Educação, Cultura e Esporte em decisão lá terminativa. Da minha análise, eu quero dizer que compete a essa comissão o exame do mérito, da constitucionalidade e da técnica legislativa. Quanto à forma e adequação constitucional, o projeto não apresenta qualquer vício. Com efeito, de um lado, insere o dispositivo que se quer na lei de regência e, de outro, não exorbita das atribuições legislativas no tocante à matéria. No mérito, a iniciativa é, a vários títulos, meritória. A alteração que se pretende na lei que institui o ProUni vai beneficiar o expressivo contingente de estrangeiros de países africanos e latino-americanos, em consequência aos jovens bolsistas e aos seus países e ao Brasil. É, pois, concebível imaginar que, no futuro, a iniciativa lançada pelo senador Crivella produzirá importantes frutos nas relações do Brasil com outros países. No processo de discussão do senador do projeto, o próprio autor recebeu várias contribuições de organismos governamentais brasileiros envolvendo o tema, de cidadãos cientes da importância de se abrigar em nosso sistema educacional pessoas de outras nacionalidades. Assim, apresentou uma sugestão de emenda ao projeto com o intuito de produzir definição mais exata dos beneficiários e dos critérios de escolha, incluindo a seguinte expressão. Por esta razão, solicito aos demais senadores o apoio para aprovar esse projeto de lei. Meu voto, senadora. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado número 324 de 2011, com a seguinte emenda. Dois pontos. Na redação dada com a incorporação de emenda apresentada pelo autor, passando pelo PLS 324 de 2011, a seguinte redação. Projeto de lei do Senado com a modificação sugerida. O mesmo caput modifica a lei número 11.096 de 13 de janeiro de 2005 e o Congresso Nacional decreta, caso aprovada a lei, artigo 1º, parágrafos 1, 1º e 2º do artigo 1º da lei número 11, passam a vigorar da seguinte redação. Mantém-se o texto do artigo e acrescenta-se. Parágrafo 1º, a Bolsa de Estudo Integral será concedida a brasileiros e estrangeiros residentes em situação regular, não portadores de diploma superior, cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de um salário mínimo e meio. Parágrafo 2º, as bolsas de estudo parciais de 50% ou de 25%, cujos critérios de distribuição serão definidos em regulamento pelo Ministério da Educação, serão concedidas a brasileiros e estrangeiros residentes em situação regular, não portadores de diploma de curso superior, cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 3 salários mínimos, mediante critérios definidos pelo Ministério da Educação. No artigo 2º, ele passa a vigorar acrescida do seguinte, artigo 2º A. O regulamento disporá sobre a concessão de bolsa no programa estudante estrangeiro residente em situação regular, assegurada prioridade aos de nacionalidade de países africanos e latino-americanos. Esse é o meu parecer, senador, em situação regular. Assegurada prioridade aos de nacionalidade de países africanos e latino-americanos. Esse é o meu parecer, senador.
Em discussão, o relatório do senador Cristóvão Buarque.
Para discutir,
senador Flecha Ribeiro.
Senadora Ana Amélia, que preside esta sessão. Senador Cristóvão, o parecer de Vossa Excelência, ele por si só já dá os meios para que o plenário da comissão possa aprová-lo. A única preocupação, e é uma consulta que eu faço a Vossa Excelência, é se o programa ProUni, se ele tem recursos suficientes para atender a todos os brasileiros, que haja excedente de recursos para que eu concordo, possamos oferecer a estudantes estrangeiros com prioridade para os africanos e latino-americanos. Então, havendo recurso para isso, não há por que não atender. É a pergunta que eu faço a Vossa Excelência.
Os recursos disponíveis vai depender do governo, do executivo. Nós não temos condições de influir. Agora, aqui está claro que... mas aqui está claro que a prioridade é os brasileiros. Havendo recursos excedentes, esses recursos poderão ser usados para bolsistas estrangeiros também. E eu espero que o governo aumente o valor do ProUni. Eu quero dizer que a concepção do ProUni surgiu em 2003, só foi aprovado em 2005. E houve uma modificação fundamental e lamentável, embora, como estava, tiraria muitos votos para o governo. A concepção inicial que eu tenho honra de ter feito, chamava-se Programa de Apoio ao Estudante Pai, que ficou guardada na Casa Civil durante todo o tempo do então ministro José Dirceu, colocava que para receber a bolsa era preciso ser alfabetizador de adultos durante um semestre do seu curso. Ou seja, tinha uma contrapartida. Lamentavelmente, provavelmente porque isso seria voto, o jovem quer a bolsa como favor, não quer ter que pagar nada em troca. Essa é a realidade do mundo individualista de hoje, não só do Brasil. Diferente do tempo de que nós éramos jovens, que a gente se inscrevia voluntariamente para ser alfabetizador, isso foi tirado. Além disso, o ProUni seria para alunos dos cursos de pedagogia e licenciatura, até completarmos todos os quadros de professores que nós necessitamos, que se fala em 400 mil no Brasil. Lamentavelmente, virou um programa, como eu tinha dito, de privatização do público. Em vez de visar resolver um problema público, a gente visa beneficiar o interesse privado do bolsista, em vez de usar o bolsista para resolver um problema do Brasil, estudando aquilo que o Brasil precisa e dando sua contribuição. A gente corre o mesmo risco em um programa formidável, que chama-se Ciências Sem Fronteira. Formidável. É uma maravilha o Brasil mandar estudante fora. Mas está sendo visto como benefício ao estudante, e não como benefício para formar um jovem e tirar dele aquilo que ele vai trazer para o Brasil com a sua formação. Tem havido uma privatização dos programas públicos no Brasil. Essa é uma deficiência que eu acho da concepção do atual governo, que ontem se tentou até mudar algumas coisas no Bolsa Família, que também está sendo assim. Meu projeto, senador, de que colocaria como condição para receber a Bolsa Família naquele mês os pais irem à escola, pelo menos uma vez por ano, devia ser a todo mês, o governo não deixou ser aprovado na Câmara. Não deixou. Na última comissão, eles conseguiram impedir. Por quê? Eu fui falar com a ministra, coisa, aliás, que eu não faço, é andar nessa esplanada visitando o ministro. Fui, nesse caso eu fui. E ela disse que a gente ia sacrificar os pobres. E na escola do filho, não é sacrificar nem filho, nem rico, nem pobre. É uma obrigação de pobre e de rico ir à escola. E colocou-se que eles têm que trabalhar. Coloque-se de noite, coloque-se no sábado. Passamos uma lei dando um dia para que eles compareçam à escola, se for o caso, mas não fazer como se fez. É que a Bolsa Família não foi vista como um programa para que as crianças dos pobres estudem, porque o Brasil precisa, mas como um favor aos pobres. Essa é a trágica privatização das políticas sociais no Brasil nos últimos anos. O ProUni devia ter era uma cobrança desses alunos, ou seja, qual o curso que interessa ao Brasil, e ou que eles dêem uma contrapartida, que naquele momento era, durante um semestre, 6 horas por semana só, de alfabetizador de adulto. Já teríamos resolvido o problema do analfabetismo, em vez, como aconteceu no ano anterior, aumentou o número. Então, essa é a resposta, senador. Prioritariamente para os brasileiros. Agora, o jovem residente que tem pais estrangeiros e que nasceram fora, eles já são brasileiros, eles vão ficar aqui e interessa a gente que eles sejam formados. e graduados, até porque vão pleitear, provavelmente, a naturalidade brasileira.
Mais uma manifestação, não. Senador Flech?
Senadora Ana Maria, eu quero concordar com o senador Cristóvão e dizer que, priorizando os brasileiros, não temos por que não aprovar, desde que haja recurso suficiente. E concordar com ele de que deve ser cobrado do beneficiado algo em torno de retorno para o país, ou algum tipo de trabalho como ele propõe. E lamentar, senador Cristóvão Buarque, que o Bolsa Família e os programas sociais deste governo são usados como programas eleitoreiros. Essa que é a verdade. O senador Aécio Neves está com um projeto tramitando, me parece que foi aprovado ontem na Caixa, de transformar o Bolsa Família em política de Estado, para evitar esse curral eleitoral que antigamente era feito no Nordeste brasileiro e hoje, lamentavelmente, é feito pela exploração dos miseráveis. Então, vamos acabar com isso, transformando em política de Estado e não de um partido.
Eu queria, senador Cristóvão, cumprimentar pelo debate aberto, o questionamento procedente do senador Flecha Ribeiro, porque em outras áreas, não só na área da educação, do ensino superior, estamos falando do ensino superior, que é o caso ProUni, é para o ensino superior, mas há uma dificuldade da população entender que o governo cria alguns programas que são necessários para financiar países amigos, e enquanto nós aqui carecemos de muitas demandas, temos demandas não atendidas, represadas sob a alegação de falta de recursos. Então, essa questão de você dar uma atenção prioritária aos estudantes brasileiros que recorrem ao ProUni, ela é fundamental. A sua explicação para mim foi, já na abertura, o senhor fez um preâmbulo, porque a gente que convive com muitos brasileiros que moram no exterior e cujos filhos estão em escola, seja na França, seja nos Estados Unidos, na escola pública, são abertos lá, a escola pública, que é para todos e democratizado. Agora, no ProUni, não, é diferente o sistema do ProUni. E eu também concordo com o senhor. Hoje, as nossas universidades públicas, especialmente, estão, em geral, com a maior ocupação das vagas por alunos de maior poder aquisitivo. A pública, ela está, digamos, não, ela deveria ser uma escolha. Hoje tem um sistema de cotas, que é já uma forma social de uma acolhida maior da sociedade, mas deveria ter uma cota social, não racial, porque aí você teria a questão econômica prevalecendo sobre a questão racial, ou não prevalecendo, ela sendo equiparada à questão racial, que é tão importante quanto. Mas a questão social é a questão da igualdade. Então, penso que o tema foi extremamente rico nesse debate estabelecido pelo relatório, pelo seu relatório muito bem feito, e pelos questionamentos do senador Flecha Ribeiro. Mas com permite, prazer...
Vamos tirar proveito daqui para debater esses assuntos. Primeiro, se a gente colocar o critério como corte social, a gente está vendo o benefício como sendo para aquela família e não para o país. Se o que a gente quer é um benefício para o país, se o filho do mais rico brasileiro quiser estudar a cura do câncer, a gente tem que cobrar imposto alto para esse cara, inclusive sobre a fortuna dele, mas não cobrar para que o filho dele estude. Agora, se ele quer... uma profissão que o país não está precisando, aí realmente eu acho que não tem porque a gente está dando nenhum subsídio. Aí eu discuto até o subsídio na própria universidade estatal. Se está sobrando uma determinada profissão, por que é que o Estado, a nação, o povo vai gastar dinheiro para financiar esse curso, mesmo que seja de um pobre? Então, a ideia da cota social tem essa deficiência, quer dizer, a gente quer beneficiar a família e não o país inteiro. A outra é que, se a gente for pela cota social, raros pobres, vários vão ser beneficiados, porque no Brasil tiramos 13 milhões que são analfabetos. Teremos 70 milhões que não terminaram o ensino médio, que a gente não vai dar bolsa para estudar na universidade se não fez o ensino médio. Os que fizeram e que estão entrando, 40% não sabem ler e escrever direito. 40% dos que estão hoje nas universidades. Então, a ideia, a meu ver, tem que ser a cota racial por outras razões, não por razões sociais. E a cota do interesse do curso, isso sim, do interesse do curso. Esse é um ponto. O outro ponto é sobre os programas. Eu não vou usar a palavra forte de que são eleitoreiros. Agora, estão tirando proveito da necessidade social para ter voto. Isso daí é verdade. De certa forma, merece o adjetivo.
Já disse eleitoreiro.
É. Estão tirando proveito. Em vez de dizer, vamos resolver o problema brasileiro, vamos resolver daquele pessoal e pegar o voto. É aí que eu tenho dito que eu estou atrás de um candidato a presidente que faça a seguinte declaração. Enquanto uma família brasileira precisar de uma Bolsa Família, meu governo manterá. Mas eu só vou comemorar no dia que eu entregar a Bolsa Família da última família que precisava.
Verdade.
Até lá eu não comemoro. É como comemorar, colocar famílias debaixo de uma inundação numa escola, num abrigo, num estádio. A gente não comemora. A gente não comemora o aumento de famílias que precisam ficar abrigadas durante uma inundação. Ou, no caso do Brasil, durante um terremoto. Isso não se comemora, isso se faz. É uma obrigação. A Bolsa Família tem que ser vista como uma necessidade, mas não como uma solução. E olhe que eu me orgulho muito de ter criado esse negócio. Um professor, quando concebi, escrevi um livro sobre a Bolsa Família Escola e depois como governador, quando eu criei aqui no meu primeiro dia de governo. Muito antes do presidente Fernando Henrique, que foi ele que levou para o Brasil inteiro. Foi em 2001, não foi em 2004, como diz a propaganda de hoje da Bolsa Família. Foi em 2001. Aliás, porque não se convenceu muito, Fernando Henrique, eu tentei muito convencê-lo desde a transição, quando eu levei para ele o meu livro, ele começou até depois do México. Então, se for por presidente, o Zedílio começou antes do Fernando Henrique e começou muito antes do Lula. A diferença, e eu vou contar aqui uma coisa pessoal, a diferença é que o Lula pegou isso e disse, esse é o centro do meu projeto. Fernando Henrique ainda foi a estabilidade monetária e essa foi uma coisa secundária. Aí o que eu disse que ia contar é o seguinte, eu sou do Conselho das Nações Unidas que define as regras para cálculo do IDH. E eu estava numa reunião lá, desse conselho, em Nova York, quando se falou muito na Bolsa Família e, obviamente, no governo Lula. Eu saí da sala, pedi licença um minuto, fui no corredor e liguei para o Fernando Henrique Cardoso. Disse, presidente, aqui está se falando o tempo todo da maravilha do Bolsa Família. Onde é que nós perdemos a paternidade? Como é que foi que isso virou um programa do governo Lula? Ele deu uma explicação que eu não gostei muito. Ele disse, propaganda. Propaganda é verdade. Mas a propaganda vem porque o Lula pegou isso e disse, essa é a minha bandeira. Que ele era contra. O Lula era contra a Bolsa Escola. A ideia da Bolsa Escola foi levada para o governo paralelo. Eu era o chamado ministro paralelo à educação, em 90. E foi retirado do documento. Porque o Barelli, que era o encarregado da economia, disse que isso aí era uma loucura, que ia gastar dinheiro demais. Foi tirado. Depois, quando o Lula começou seu governo, eu, ministro da Educação, eu dei uma declaração, obviamente, que um ministro não podia ter dado, pela televisão, saiu na Globo, de que o Brasil não precisava do programa Fome Zero, bastava ampliar a Bolsa Escola e dobrar o valor. Eu não sei como é que ele esperou tanto para me demitir. Era para ter demitido naquela hora, que era o grande programa dele. Mas é o que ele fez. Quem fala no programa Fome Zero? Já ouviu alguém falar nisso? Só um historiador que pode falar nisso. ele fez o que era preciso. Até porque na época eu disse, fiz um filmezinho, passei para ele, que dizia, tem dois tipos de fome no mundo. Tem a fome africana, aí aparecem os aviões jogando comida no deserto. E tem a fome brasileira, aí aparece o supermercado cheio com gente pobre fora. A fome africana se resolve levando comida. A fome brasileira colocando dinheiro no bolso dos pobres. Era tão óbvio. Mas levou um ano para o Lula ser convencido disso. Aí eu não sei por quem, porque não fui eu que tive essa influência. E eu acho que até uma das razões pelas quais eu saí, além de muitos outros conflitos, deve ter sido um pouco porque eu era visto como muito ligado ao Bolsa Escola de antes. E porque acho que foi um erro mudar o nome. O Lula cometeu 3 erros ao criar um programa maravilhoso que é o Bolsa Família. Mas ele carrega 3 erros. Os filhos da gente carregam erros, deficiências. Então, quer dizer, primeiro foi misturar os diversos programas que tinha o governo Fernando Henrique em um só. Porque aí descaracterizou a educação do Bolsa Família. Porque tem gente sem filho que recebe Bolsa Família. Então não pode ser obrigado a botar filho na escola se não tem. Tinha que ter um filho, um programa para velho. Diferente, e para jovem, diferente para quem tem filho. Segundo, foi tirado do Ministério da Educação. Foi um erro grave. A ministra Tereza Campelo, quando ela se nega a aceitar a minha proposta de exigir que os pais compareçam à escola para receber a bolsa, ela tem razão na ótica dela, que é o Ministério da Assistência Social, embora se chame do Desenvolvimento. Mas é da assistência. Ela tem razão. Ela está lutando para que aquele pobre receba o dinheiro, e não para que o filho dele estude. E o terceiro foi mudar o nome. Porque não é à toa que a gente, e fui eu, mais uma vez, desculpa, fui eu que bolei o nome Bolsa Escola, durante a campanha de 94. Aliás, no meu livro não chamava ainda, era Bolsa, era Renda Mínima Vinculada à Educação. E eu tanto que eu agradeço ao Suplicy. No livro estou agradecendo. Mas na campanha, eu me lembro que o pessoal que discutia publicidade dizia, quem é que vai entender Renda Mínima Vinculada à Educação? E aí eu sentei um dia lá e botei Bolsa Escola. Mas tem uma razão.
Força.
Quando uma mãe recebe um dinheiro chamado Bolsa Escola, ela pensa, eu recebo esse dinheiro porque meu filho vai à escola e pela escola a gente vai sair da pobreza. Quando ela recebe um dinheiro chamado Bolsa Família, ela pensa, eu recebo porque minha família é pobre e se eu sair da pobreza eu perco. É uma mudança completamente. Os neurolinguistas explicam isso. A palavra faz a coisa. A palavra faz a coisa. E, lamentavelmente, foram 3 erros graves do ponto de vista de um instrumento transformador. Agora, não há dúvida que, com a genialidade do Lula, foi uma grande, e do Duda Mendonça, que foi quem bolou o nome Bolsa Família, é uma grande sacação do ponto de vista eleitoral. Sem dúvida alguma. A Bolsa Escola não faria um presidente ser considerado o pai do pobre. A Bolsa Família faz. Em compensação, a Bolsa Escola, se viesse com a escola, faria do presidente o grande transformador da sociedade brasileira. A Bolsa Família, ela em si, não faz isso. Ela não é transformadora. Ela tem a qualidade maravilhosa da generosidade de atender quem está precisando, como quem está precisando durante uma inundação, precisa ficar num abrigo provisório. Ela não está sendo vista como provisória e nem como instrumento da educação.
Cumprimento o senador Cristóvão, porque o senhor deu agora uma aula de uma matéria que o senhor conhece bem pela autoria do projeto que eu acompanhei aqui em Brasília, porque aqui o senhor, como governador, iniciou esse trabalho. E eu lembro bem que envolvia também o material escolar das crianças. E penso que esse envolvimento da família, a contrapartida, a chamada contrapartida de quem recebe o Bolsa Família com o acompanhamento escolar, ele é fundamental, primeiro, no comprometimento dos pais, até com a qualidade, não só com o desempenho do seu filho na escola, mas para ele acompanhar, a se educar, a cobrar da escola um ensino de qualidade, cuidar da merenda escolar, cuidar da convivência, de como está aquela escola fornecendo o principal patrimônio que é a educação para o seu filho. Então, nós estaríamos juntos também criando uma cidadania mais cuidadosa em relação a própria sociedade e ela estaria melhor. Inclusive, naquela sua tese, que é fantástica, que é a questão da alfabetização, de melhorar os níveis do ensino e da qualidade, porque tudo começa na alfabetização, tudo começa no ensino fundamental. As deficiências hoje de alunos que, no próprio Ciências Sem Fronteira, estão encontrando dificuldades, vem da origem, da base, né, desse fundamento que Vossa Excelência tem tanto se dedicado a isso. Então, parabéns, eu acho que nós tivemos uma aula, né, senador Flecha, sobre esse programa social com uma visão, eu diria, muito séria, não é uma visão de arrasa quarteirão, de crítica, não, nós reconhecemos todos os grandes benefícios, mas também, como muito bem apontou o senador Cristóvão, os detalhes do seu aperfeiçoamento, caso tivesse mantido a proposta original do Bolsa Escola. As palavras têm força, de fato, muita força, mas, para mim, escola tem uma força muito grande, tanto quanto família. Família são mais pessoas, né?
Eu queria pedir, para fazer justiça uma coisa. A ideia da Bolsa Escola foi publicada com o nome de Renda Mínima para a Educação em 87. Em 92, foi eleito em Campinas o prefeito Granda. Me chamou para ir conversar com ele, dizendo que tinha conhecimento da ideia e queria implantar. Foi o primeiro, digamos, executivo no Brasil que se interessou por isso. E estive lá fazendo palestra e tudo. No fim, começamos juntinho, porque ele levou 2 anos para preparar tudo. Começamos juntos. Aí já foi em 95. Mas o Granda foi o primeiro chefe de poder executivo a se interessar pelo assunto. Isso daí é preciso fazer justiça nesse sentido.
Mais um valor a ser reconhecido no nosso senador, o nosso senador Educação, senador Cristóvão Buarque. Eu acho que fomos muito felizes, né, no rico debate, e eu queria, então, imaginar que está esgotada a discussão da matéria. Os senhores e as senhoras senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, com os aplausos ao relator, senador Cristóvão Buarque.